Hola para todos. Meu nome é Mordechai Kafel. Bezerra Tashem, se Deus quiser, a gente vai começar agora Masechet Ta'anit, uma Masechet curta que vai demorar mais ou menos um mês para terminar. O assunto da Masechet, no geral, é sobre jejuns que eram feitos em épocas de dificuldade para Israel, como, por exemplo, secas em área de Israel, ou pragas, ou guerras. E a Masechet começa não com o assunto de jejum, de Ta'anit, como o nome da Masechet diz, e sim com a questão da reza para chuvas que a gente faz diariamente na reza da Amidá. Durante a Amidá, tem dois momentos que a gente lembra a questão da chuva. O primeiro momento é na segunda brachá da Amidá, que a gente cita a questão da chuva, a gente ainda não pede, porque as três primeiras brachot são louvores para Hashem, por tudo que ele faz pela gente. Então na brachá chamada Gvurot, Birkata Gvurot, a brachá que a gente lembra de Tchiat Metim, da ressurreição dos mortos, a gente também cita e lembra e louva Hashem pela questão das chuvas que ele manda pra gente. E o segundo momento que a gente lembra, que a gente cita a questão da chuva na Amidá, é quando a gente pede por chuva, que é na brachá que fala sobre Parnassá, sobre sustento. A gente já vê isso aqui, essa diferença entre o pedido de chuva, que é no meio da Amidá, e a citação, o louvor de Hashem pela chuva, que é logo no começo da Amidá. E assim fala a Mishnah. Mematai, a partir de quando, Mazkirin Gvurot Gshamim, a partir de que momento do ano a gente cita, Mazkira de lembrar, de citar, Gvurot Gshamim, a bravura das chuvas. Agora vai explicar porque chama de bravura, certo? Mas a gente lembra da bravura da chuva, você dizendo Mashivaruach Omorid Hagashem, certo? Justamente na Braha, que é Birkata Gvurot, da bravura de Hashem, de ressuscitar os mortos. Reb Eliezer Omer, Miyom Tov Arishon Shel Chag. A gente começa a citar, na segunda Braha da Midah, logo no primeiro dia de Chag HaSukkot. Chag HaSukkot é a época que começa o inverno em Eretz Israel, e é a época que começa a época de chuvas em Eretz Israel, e é lá no primeiro dia de Sukkot que a gente começa a citar e louvar Hashem pelas chuvas. Rebbe Yoshua Omer, Miyom Tov Acharon Shel Chag. Rebbe Yoshua, ele discute com a primeira opinião do Rebbe Eliezer e diz que somente no último dia do Chag, de Chag HaSukkot, ou seja, Shmini Atzeret, lá a gente começa a citar a questão da chuva na Amidá. A gente ainda não falou sobre pedir. A questão aqui é só sobre citar e louvar Hashem. Amar o Rebbe Yoshua, falou Rebbe Yoshua, Rebbe Eliezer, Oi vena kshamim ela siman kala b'chag. Se a gente sabe que as chuvas durante o Chag HaSukkot é um sinal de maldição, porque é um sinal que Hashem não quer a nossa mitzvah de entrar e comer e dormir na sukkah, ele manda chuva para a gente, como se fosse ir embora da sukkah, como está escrito em Masechet Sukkot, é como se fosse uma pessoa, um escravo que vem servir para o amo dele um jarro d'água, um copo d'água, vem o amo e pega a água e despeja na cara do escravo, querendo dizer, eu não quero essa água. Assim também, se Hashem manda chuva durante a festa de Sukkot, é um sinal não bom, porque não está querendo nossa mitzvah. Então, lá no Maski, se é assim, por que ele tem que citar, segundo a tua opinião, né, beleza, logo no primeiro dia, que cite como eu estou falando, no último dia, depois que já não tem mais mitzvah de Sukkot. Amado Rebbe Eliezer, falou Rebbe Eliezer, Afanilo Amati Lishol. Você tem razão. Não é porque a gente pede por chuva. Eu não falei que tem que pedir por chuva. Tem que simplesmente citar e louvar Hashem, porque já chegou a época de chuvas. Mesmo que a gente queira que Hashem espere um pouco, ainda não mande chuvas, mas louvar, eu já tenho que louvar. Ele é aqui, somente citar eu estou falando. Mashivaruach Umurid HaGeshem Beonato. A gente tem que citar e louvar Hashem, dizendo Mashivaruach Umurid HaGeshem Beonato, que ele faz cair, ele passa o vento e faz cair a chuva na hora correta. É sobre isso que está dizendo. Amalô, falou Rebbe Yoshua, por Rebbe Eliezer. Imken, se é assim, Leolam Ehemaskin. Se é como você está falando, ele tem que sempre citar a chuva, porque ele tem que sempre louvar Hashem. Se você fala que não depende da época que a gente quer, que a gente pede, Então, durante todo o ano é hora de louvar Hashem pela chuva também, porque somente no primeiro dia de Hag. Ponto. A Mishnah fala, Em sholim et akshamim, ela samuch lakshamim. Em relação ao pedir, lishol, pedir as chuvas, a gente só pede quando o quê? Quando está próximo da chuva. A gente vai ver o que é isso aqui. Quando chega a época de chuvas, daí a gente pede. Rebbe Yehuda Omer, Rebbe Yehuda diz, ao ver Mifnei Teiva, uma pessoa que vai ser o Hazan, ele vai diante do púlpito, Beom Tov Acharon Shel Chag, no último dia do Chag, ou seja, Shmini Atzeret, ele vai ser o Hazan, Acharon Mazki, o último Hazan, ou seja, aquele que vai rezar Musaf, o primeiro é considerado que reza Shacharit, e o último, no caso da Mishnah, é aquele que reza Musaf. Aquele que reza Musaf, ele ainda cita, ele cita a questão de chuvas, Arishon no Maskir, mas o primeiro, ou seja, em Shacharit, ainda não se cita a questão de chuvas, Mashivaroch Morida Geshen, ou seja, ele reza Shacharit normal, e quando chega Musaf, ele começa a citar Mashivaroch Morida Geshen. Beotov Rishon She Pesach, mas quando chega o dia primeiro, o primeiro Hag de Pesach, Arishon Mazkir, o primeiro, ou seja, aquele que reza Shacharit, ainda está citando a questão da chuva, Mashivaruach, Morida Geshen, Aharon, mas o último, ou seja, quando chega já em Musaf, em Mazkir, ele já para de citar, ou seja, segundo Rebbe Yehoshua, no último dia, Rebbe Yehuda, no último dia do Hag, a Sukkot, ele começa a citar, e ele termina de citar quando? No primeiro dia de Pesach. Quer dizer que o inverno termina em Pesach, segundo a contagem ligada com a Tefila. Bom, terminamos a Mishnah, começa dizendo a Gemara. Tana Eichakai, sobre o que a Mishnah está se referindo, de Katani Meimatai, que ela de repente faz uma pergunta, quando se cita a questão das chuvas? A Mishnah deveria primeiro falar uma regra, a gente tem que citar a chuva na Amidá. E depois que falou a regra, a gente tem que perguntar regra sobre essa regra grande, quais são as alahot, quando se começa a citar, em qual época do ano, em qual época do ano se para de citar. Mas de repente, de sopetão, chega a Mishnah e pergunta, quando começa a citar? Então, sobre o que está falando? Será que a gente citou isso aqui anteriormente em alguma outra Mishnah? Para que essa Mishnah seja uma continuação da anterior? E comece a perguntar as leis sobre isso? Tana Atamkai, responde a Gemara, o Tana da Mishnah está citando, na verdade, outro lugar, outra Mishnah. De Katari, que está escrito em Masechet Brachot, Maskirin Gvurot Akshamim Betchiat Amitim. O Masechet Brachot, que fala sobre a Tfilá, diz que a gente lembra, a gente cita Gvurot Akshamim, a bravura das chuvas, na Brachá sobre a ressurreição dos mortos. Vesholim e Berkat Hashanim, a gente pede por chuva na Brachá da Parnassá, Berkat Hashanim. Veavdalá, e fala Mishnah lá em Brachot, continuando, Avdalá, Bechonadá, a gente fala Avdalá, quando? Na bracha, na quarta bracha da Amidá, que é Honen Hadat, sobre sabedoria. Quer dizer, a Mishnah em Brachot citou a questão da chuva na Tfilá, e aqui, na nossa Mishnah, em Ta'anit, a Mishnah vem perguntar quando se começa a citar. Pergunta a Gemara, Felipe Neyata. A Mishnah deveria ter perguntado logo lá em Masechet Brachot, que é das primeiras Masechtot do Shas. Por que demorou tanto tempo até chegar aqui, em Seder Moed, Masechet Ta'anit, depois de alguma Masechtot de Seder Moed, e pergunta logo de cara. Mas na de Shavkei Adacha, por que a Mishnah deixou até aqui para perguntar? Ela, então, na verdade, não está se referindo sobre Masechet Brachot. Tana Merosh Hashanah Salik, na verdade, a gente acabou de sair do quê? De Masechet Rosh Hashanah. E Masechet Rosh Hashanah também tem uma citação sobre a questão das chuvas. Detnan, Uvechar, Nidonin, Alamayim. Em Masechet Rosh Hashanah está escrito que em Chag Sukkot a gente é julgado pela chuva. Ou seja, citou na Massacre anterior à chuva, Vagnetana, o Verranido de Namaim, e já que está escrito lá que no Haga Sukkot a gente é julgado pela chuva, Tana Mematai Maskirin Gvorot Shamim. Por isso aqui, na próxima Massacre, está escrito quando é realmente que a gente cita Gvorot Shamim, e a Mishnah responde. Quer dizer que é uma referência sobre a Massacre anterior. Pergunta a Gemara, Velitnei Mematai Maskirin Alag Shamim. A Mishnah deveria ter escrito quando se cita as chuvas. Mai Gvorot Shamim. O que quer dizer essa expressão? A bravura das chuvas. O que é a bravura? Então a Gemara vai responder uma resposta um pouco comprida, que tem uma ligação com a criação do mundo, e a criação do mundo tem um pasuk que cita a questão da Gvura, da bravura. Vamos ver. Amar Rebbe Yochanan, falou Rebbe Yochanan, Mipnei Sheordin Bigvura. A primeira resposta é que, já que a chuva desce com bravura, por isso é chamada a bravura das chuvas. Shneimar, o Segdolot Adem Heken, que Hashem ele faz grandezas, faz atos grandes, Adem Heken, imensuráveis, não dá para medir. Veniflaot Adem Mispar, o pastor fala, continua falando, que ele faz maravilhas, inúmeras maravilhas. Esse é o primeiro pasuk, certo? Uchtiv, quer dizer que a palavra Gvura aparece no primeiro pasuk em relação às grandezas que Hashem fez. Não está escrito que é em relação à chuva por enquanto, em relação a todas as grandezas que Hashem fez. Uchtiv também está escrito em outro pasuk, Anoten matar al pnei aretz, vesholeach maim al pnei chutzot, que Hashem, ele envia a chuva na face da terra, e ele envia água sobre a planície. Assim respondeu Rabbi Yochanan. Pergunta a Gemara, mas é máximo. Tá bom, de onde você viu que desses versículos a matar a chuva é ligado com a Gvura? Ainda não vi. Amar Rabba Barshila, então Rabba Barshila vem responder e completar a drashá do Rabbi Yochanan. Até Heker, Heker, Mbriato Shelolam. Ele tem uma gzera shavá, uma ligação da palavra Heker, que é usada nesse versículo que a gente viu, que é das chuvas, das maravilhas, e está escrito também na criação do mundo, está escrito Heker. Quer dizer, na verdade, até agora não foi dita a palavra Gvura. Até agora, nos dois psukim do Rebbe Yochanan foi dito grandeza, chuva, mas a Gvura não apareceu. Então, em relação a Briató Shelolam, em relação à criação do mundo, aparece sim, já vê agora, a palavra Gvura. E tem uma ligação entre a criação do mundo e as chuvas, através da palavra Heker. Ktivacha, o Sigdolot Adem Heker. Está escrito aqui que ele faz grandezas Adem Heker, imensuráveis. O Ktivacha, está escrito lá em relação à criação do mundo. Valoyadata, Inloshamata. Você sabia disso aqui? Elokei Olam Hashem. Hashem é o Deus do mundo. Borek Sota Aretz. Ele fez todos os cantos do mundo. Lo Iaf Veloiga. E mesmo assim, ele não se cansou. En Heker Tvunato. E não tem fim para sua sabedoria. Quer dizer que na hora que ele criou todo mundo, ele criou todo mundo com sabedoria. Está escrito que a palavra Heker. Uchtiv também está escrito em Teilim. Mechinarim Bekocho. Ele prepara os montes com a força dele. Nezar Bigvurato. E ele está cingido com a Gvura dele, com a bravura dele. Ou seja, na hora que ele criou o mundo, foi usada a palavra Gvura, bravura. E na criação do mundo está escrita a palavra Heker. E em relação às chuvas também está escrita a palavra Heker. Eu faço uma ligação entre tudo, ou seja, eu posso usar a expressão Gvura, bravura, em relação à chuva, e por isso eu introduzi, justamente, na Brachá sobre a Gvura, e a expressão usada é Gvurot Kshamim, a bravura das chuvas. Pergunta a Gemara agora, o Minalan de Betfilá, e da onde a gente sabe que a gente tem que citar a bravura das chuvas na Tfilá? É verdade, bravura é ligado com chuvas, mas quem falou que a gente tem que citar e pedir justamente no Tfilá a chuva? Detalhe, acontece na Braita, לאהבה את השם אלוקיכם ולעובדו בכל לבבכם, תקיימה השם, יסרבילו כונתו דו קורסו. איזו היא עבודה שהיא בלב, כל הטרבלו, כשסרבי השם כום קורסו, כי כאיסו כי סרבי כום קורסו, ואומר, זו תפילה, אוקיי, החזה, מה פסות אין כחזה כום קורסו. Uma reza sem intenção é como um corpo sem alma. Tem que rezar com o coração. O Ritiv Batrei, e depois está escrito, depois desse versículo está escrito o quê? Venatati vedara tzechem beito yoreu makosh. Depois eu vou dar o quê? A chuva do céu na hora certa, a primeira e a última chuva. Ou seja, a Torá une a questão da tefilá com a chuva, quer dizer que a gente tem que rezar pela chuva. אמר רבי יוחנן, פה הגמרא, ג' מפתחות בידו של הקדוש ברוך הוא, tem três chaves na mão de Hashem, שלא נמסרו ביד שליח, que não foram entregues nas mãos de nenhum שליח, de nenhum enviado, nenhum emissário. Quais são as três chaves? Vendo Ren, essas são as três chaves, מפתח של גשמים, a chave da chuva, Maftech Shel Chaya, a chave do nascimento da parturiente, que ela vai dar luz, Maftech Shel Tichat HaMetim, também a chave da ressurreição dos mortos. Esses três conceitos só Hashem tem nas mãos e ele não entrega para nenhum enviado. A verdade é que a gente sabe que tem conceitos que aparecem na Torá, pessoas que sentiam domínio sobre essas três forças. Está escrito que Eliel HaNavi, ele conseguiu ressuscitar mortos. Está escrito também que ele conseguiu parar as chuvas. Está escrito isso aqui? E está escrito também que ele deu brachá para a mulher dar a luz. Quer dizer que, na verdade, o conceito aqui é que Hashem não entrega as três maftechot, as três chaves, de uma vez só para uma pessoa. Mas temporariamente ele pode entregar uma maftech, uma chave para uma pessoa, para ele fazer uma missão. E depois ele pega de volta para poder dar outra chave. Maftech Shel Gshamim, então ele sabe que a chave das chuvas pertence a Hashem. Vechti, quando está escrito, Yiftach Hashem lechai tozaro ato vetashamayim. Hashem vai abrir o depósito dele, bom, do céu, latet metar atzecha beito, para dar a chuva para a terra na hora certa. Ou seja, Hashem tem a chave do depósito de chuvas. Maftech Shel Chaya, a chave do nascimento, de ficar grávido e dar luz. Minai, não sei. Dechtiv, vaiskor Elohim et Rachel. Está escrito que Hashem lembrou da Rachel, que a Rachel não consiga ter filhos. Vaishma Eleha, escutou ela, Elohim. Vaiftach et Rachma, e abriu o ventre dela para ter filhos. Ou seja, Hashem que fez isso aqui, e só Hashem tem a força de causar que a pessoa tenha filhos. Virou uma página, hein? Vaiftach et Rachma, a continuação do Pasuk, e abriu o ventre dela. Mais uma coisa, Maftech Shel Tichat HaMetim, a chave da ressurreição dos mortos, da onde a gente sabe, Minai. Dechti, está escrito, Vidatem ki ani Hashem, vocês vão saber que eu sou Hashem. Vefitchi et kivroteichem, na hora que eu vou abrir as vossas tumbas, os vossos túmulos. Quer dizer que Hashem é aquele que abre os túmulos e ressuscita os mortos que vão sair dos respectivos túmulos. Bemarava Amrei, lá em Eretz Israel, Marava, falaram o seguinte: Av Mafter Shel Parnassá, também a chave da Parnassá, do sustento, está nas mãos de Akadosh Baruch Hu. Dechtiv, como está escrito, Poteach et yadecha umasbia lechol chai ratzon. Hashem é aquele que abre as mãos e sacia as criaturas, ou seja, Hashem. Pergunta a Gemara, Rebbe Yochanan, mai taima lo chashiv leha? Por que o Rebbe Yochanan não considerou essa quarta chave, a chave do sustento? Responde a Gemara, amar leha, ele vai te falar, kshamim ainu parnassá. Falou Rebbe Yochanan, eu falei sobre chuva, e chuva já inclui também para dar sustento, que a chuva é para dar sustento. Por isso, na verdade, ele contou só três e não quatro. Chegamos a dois pontos. Rebbe Eliezer Omer, מיום טוב ראשון של חג. יש פרדו למשנה, תראה בין איזה סוסטנטה, ראינג'י סיטה, השובה דו פרימרו ג'י על ג'י חג הסוכות. איבא אליהו פרמותיינו הסיגין של פרמות על הישיבה. רב אליעזר, מאיך אגם מילה? דאו ג'י רב אליעזר, אלי אפרידאו איזה קונסייטו, כי ג'י פרימרו ג'י על ג'י סוכות, ראינג'י סיטה השובה. מילאו גם עלה, será que ele aprendeu de Lulavo? Ou Minusuhamai, Ramala? Ou talvez ele aprendeu de Nisuhamai, do corbado que era feito com água, em Sukkot. Quer dizer que a festa de Sukkot inteira tem o objetivo de abrir a época de chuvas e trazer chuvas para Israel. E duas das mitzvot que são ligadas com a chuva, com das Rut mérito para trazer chuva, a primeira mitzvah é Lulav, que a gente balança as quatro espécies para trazer ventos bons que tragam chuva, ou seja, ligado com chuva. E também o Nisuhamai, o corbano que era feito com água, também é para trazer chuva. E, na verdade, as duas mitzvot começam no primeiro dia de Sukkot. Porém, o Lulav, ele é pego somente durante a manhã, não durante a noite. E Nisuhamai, a gente vai ver, que já pode ser feito da noite anterior. Ou seja, o Rebbe Eliezer tem que aprender ou de um ou de outro. Se ele aprende do Lav, então ele começa a citar as chuvas quando? De manhã, que nem a mitzvah do Lav. Mas se ele aprende de Nisuhamayim, ele tem que começar a citar a questão das chuvas já na noite anterior, igual a Nisuhamayim, para lembrar a questão das chuvas. Tá falando, Gamara? Milulav, se ele aprende de Lulav, Gamarla, Malulav Bayom, Avaskara Bayom. Assim como o Lav é durante o dia e não na noite, assim também a lembrança da chuva vai ser feita na Tefilah somente durante o dia, não na noite anterior. Ou Dima, ou talvez, Minisuhamayim, Gamara, talvez ele aprenda de Minisuhamayim. Mas Minisuhamayim, Meurta, já que o corban de água é à noite, já na noite anterior, quando entra o Hag à noite, Damamar, já que Mar falou, o Minchatam Veniskehem. É um versículo que de lá a Gemara aprende que a mitzvah de Nisuhamayim também é à noite. Afino Balayla, então ele vai citar a questão das chuvas já durante a noite. Avaskara, Milurta, também é à noite. Então a gente fez uma pergunta. Da onde ele aprende? Tashema, vem e escuta qual a resposta para a nossa dúvida. Deamar Rebebao, falou Rebebao, Lolanda Rebbe Eliezer, ela Milulav. Falou Rebbe Baú. Ele responde: da onde o Rebbe Eliezer aprendeu? De Lulav. Ou seja, eu cito a questão das chuvas só durante a manhã e não durante a noite. Agora, da onde ele aprendeu isso aqui? Da onde Rebbe Baú tirou essa ideia? Ele vem e responde uma resposta dessas, mas tem que saber qual a fonte dele. Por isso, a Gemara fala: e cadê Amrei? Rebebao Gmar Gamrila tem uma opinião que o Rebebao ele aprendeu de tradição do rabino dele, essa informação que o Rebbe Eliezer compara a Tefilá com Lulav. Vem cadê Amrei? Tem uma outra opinião que diz qual a fonte do Rebebao? Matnita Shmialei. Na verdade, ele escutou uma braita, não que ele recebeu oralmente do rabino dele, ele estudou uma braita. Na braita está escrito: Mai, qual é essa braita? A gente vai trazer agora a braita, que supostamente é a fonte do Rebbe Baal. Netanya, está escrito na braita, Mei matai maskirim alakshamim. A partir de que momento se cita as chuvas? Rebbe Eliezer omer, mishat netilat lulav. Rebbe Eliezer, ele diz, a partir do momento que se pega o lulav. Ou seja, claramente aqui, que ele compara o lulav com a tefilá, e se cita só de manhã. Continua a braita. Rebbe Yehoshua fala Mishata Nahato, como a gente viu na nossa Mishnah. Quando que se cita a chuva? A partir do momento que eu abandono o Lulav. Ou seja, durante 7 dias de Hag, eu pego o Lulav. E segundo Rebbe Yehoshua, eu ainda não cito. Quando chega o último dia, que já não tem mais mitzvah de Lulav, eu já peço por chuva, que também não tem mais mitzvah de Sukkah. Ah, então eu cito também a chuva. Amar Abelieze, falou Abelieze, Oi, Zarbata, menin, Alalu, Einan Enerzot Anamain. Assim como essas quatro espécies, elas vêm para quê? Para a gente pedir por água? O Keshen Sharbat Minim Alalu Iev Sharbaem Belomain. E assim como as quatro espécies, é impossível fazer elas crescerem na terra sem água. E pelo contrário, a Gemara fala em Sukkot, que são espécies que precisam de muita água para crescer. Kach Iev Shalolam Belomain. Assim também, é impossível que o mundo fique sem água. Essa é a mensagem que tem por trás das quatro espécies. E por isso, eu cito também, logo no primeiro dia, igual o Lav. Amar o Rebbe Yoshua, falou Rebbe Yoshua, Velok Shami Becha Geno Ela Siman Klala. Mas como você pode citar durante a festa, durante o Chag, se a chuva durante Sukkot é um sinal de maldição? A mesma pergunta que a gente fez na Mishnah. Agora o Rebbe Eliezer vai responder. Amar o Rebbe Eliezer, Afalilo Amarti Lishol. Eu também não estou falando para você pedir por chuva durante Sukkot. Ela diz que simplesmente louvar e citar que Hashem traz as chuvas. E agora ele vai responder a cuxiada do Rebbe Yoshua que ele fez na Mishnah. O Keshem Shetchiat Ametim Mazkir Kol HaShana Kula. E assim como a questão da ressurreição dos mortos é citada durante todo o ano, Mechai Metim Berachamim Rabim, Hashem ressuscita os mortos, Ve'ena Elabismano. E, na verdade, ainda não chegou a hora da ressurreição dos mortos. Quando o Mashiach chegar, quando chegar a Geulah, daí Hashem vai ressuscitar todo mundo. Mas, por enquanto, ainda não chegou essa hora. E mesmo que não chegou a hora, a gente cita, a gente louva a força de Hashem, que no futuro vai ressuscitar os mortos. Assim também, Kach Maskirim Vurot Shamim Kol HaShana. Assim também, falar Rebbe Eliezer, a gente pode citar as chuvas durante todo o ano. Quer dizer que, durante a época de chuvas, fala Rebbe Eliezer, é obrigado você lembrar das chuvas. Citar as chuvas. Mas fora da época de chuvas, durante o verão, que não tem chuva em Israel, você pode, se você quiser, citar as chuvas também. Por quê? Porque é um louvor para Hashem. A gente louva Hashem durante todo o ano, mesmo quando não é a hora de chuva. Veinar elal bismaná, e a chuva só tem na hora certa, no inverno, não no verão. Lefichach, por isso conclui o Rebbe Eliezer, e Balaski Kolashanakula, mas que se ele quer citar durante todo o ano, ele pode citar. Fala Braita, Rebbe Omer, o Rebbe diz: Omerani, eu digo o seguinte, Rebbe Eliezer, não concordo com você. Mishash mafsik leshela, kach mafsik leaskara. A hora que ele para de pedir por chuva, quando termina o inverno, ele também para de citar. Não tem esse negócio de ficar citando a chuva quando não é época de chuva. Certo? Então ele não pode citar a hora que ele quer. Não como o Rebbe Eliezer falou, que ele pode citar o tempo todo. E essa opinião do Rebbe vai muito bem com o Rebbe Yoshua, que ele falou que só quando é época realmente que a gente pede por chuva, a gente cita a chuva também. E quando a gente para de pedir pela chuva, a gente para de citar a chuva também. Fala Braita, Rebbe Uda Bebeteira Omer. Rebbe Uda Bebeteira diz: Besheni Bahag U Maski. Agora vem uma terceira opinião. A partir do segundo dia do Chag, a Chag Sukkot, aí então ele começa a citar a chuva. No primeiro dia ele ainda não cita. Quer dizer, Rebbe Eliezer fala no primeiro dia, Rebbe Yoshua fala no último dia, agora aparece Rebbe Uda Bebeteira e fala no segundo dia. E mais uma opinião fala a Braita. Rebbe Akiva Omer, Bashishi Bachag Umaskir. Somente no sexto dia ele vai citar as chuvas. A Gemara vai explicar qual o motivo de cada um. Rebbe Uda, Mishum Rebbe Yoshua Omer, o Rebbe Uda fala em nome do Rebbe Yoshua. Ao ver ele a Teva, Bayom Beom Tov Acharon Shel Chag, aquele que vai ser Hazan no último dia de Chag Sukkot. Acharon Maskir, o Hazan, diz Musaf, ele cita a chuva. Alishon no Maskir, o primeiro, o Hazan de Shacharit, não cita a chuva. Beot Abrishon Shepesach, no primeiro dia de Pesach, Alishon Maskir, o Hazan de Shacharit cita ainda a chuva. Acharon no Maskir, mas o último, o de Musaf, não vai citar mais. Pergunta a Gemara. Shapir Kamalir, é beleza, ele é Beshua. Peraí. O Rebbe Eliezer, E deu uma resposta muito boa para o Rebbe Yeshua. Sim? Ele falou, ele comparou a lembrança da chuva com a lembrança de ressurreição dos mortos. Ainda não chegou a época de ressuscitar os mortos, mas a gente fala sobre isso. Ainda não chegou a época de chuva, a gente fala sobre isso. O que o Rebbe Yeshua vai responder para esse argumento? Amalecha Rebbe Yeshua, falou Rebbe Yeshua, Bishna Matichat HaMetim, eu entendo esse conceito com Tichat HaMetim que eu cito o ano todo, mas que ele cita, de Kulei Yoma Zimnei Hu, porque cada dia é a hora que pode ser, potencialmente, que Hashem vai vir e ressuscitar os mortos. A cada dia, não importa verão, inverno, Shabbat, não sei. Mas é, a cada dia a gente pode citar. Ele acha mais que chamim, chuva? Kolei Madeatian Zimnei Uhi? Será que toda hora que ele vir, que vai vir chuva, é a hora certa de cair chuva? Não. No verão não cai chuva, então não é a hora certa de cair chuva, portanto a gente não tem que nem citar essa resposta do Rebbe Yeshua. Fala, Gamara. Vietnam sobre, vai trazer uma prova pro Rebbe Yeshua. Yatsa Nisan Yaduk Shamim Siman Kalahem. Se saiu o Nisan, acabou o mês de Nisan, ou seja, começou o verão, e caiu chuva, é um sinal de maldição. Então não tem que ser citado. Shemar, como está escrito, Valo Ketzirchitim Ayom. Está escrito que naquela época era época de colheita do trigo, e se cair a chuva nesse momento, em Nisan, cair a chuva em cima do trigo, vai estragar tudo. Então não pode cair, automaticamente eu não cito também. Ponto. Agora a Mishnah vai explicar as duas últimas opiniões. A Gemara vai explicar as duas últimas opiniões. Do Rebbe do Beteira e Rebbe Akiva. Um fala que é no segundo dia que a gente começa a citar chuva. E Rebbe Akiva fala que é no sexto dia. De onde eles tiraram segundo dia e sexto dia? Rebbe do Beteira Omer, Basheri Bachag Mazkir. O segundo dia ele cita Maitama de Rebbe do Beteira. Qual o motivo dele? Detalha, vai ser uma braita. Rebbe Yehuda Beter Omer, ele fala o seguinte: Neemar Basheni, no segundo dia de Hag HaSukkot, nos sacrifícios que eram feitos nos sete dias de Hag HaSukkot, está escrito, Venis Keihem, está escrito que vai ser sacrificado o sacrifício de vinho, ou de líquidos, no caso é o vinho. E nesse caso, esse pasuk tem um mem, Venis Keihem, um mem a mais sobrando. Por isso escreveu muito bem, Venisco, o sacrifício de líquido, de vinho. Mesmo sobrando. Neemar Bashishi Unsachea. Está escrito no sexto dia, uma expressão também, o Unsachea, que está sobrando o rei. Porque está escrito sem esse rei, mais uma letra sobrando. Neemar Bashvi, no sétimo dia está escrito Kemishpatam, segundo as leis deles. Podia estar escrito Kemishpat, como a lei. Tem mais um meme sobrando. Primeiro pasuk, meme sobrando. Segundo pasuk, rei sobrando. Desculpa, não é rei sobrando, eu me confundi. Não é rei sobrando. O segundo pasuk não é um sahea, não é um rei sobrando, a yuta sobrando. Podia estar escrito Veniska, perdão. Veniska, yuta sobrando. Venemar, Vashvi, Kemishpat, o meme está sobrando. Arei, mem, yud, mem. Está sobrando mem, yud, mem. Fala uma palavra, mai. Água. Ou seja, uma insinuação para a gente, uma dica que existe o sacrifício de água no Hag HaSukkot. Arei kan mai, a gente vê que tem água. Mikan remes lilsu hamai na Torá. Daqui é uma dica que tem sacrifício de água na Torá. O mais na Besheni, de Nakat, porque ele fala que é no segundo dia. Tá bom, tem uma dica na Torá sobre a água, mas quem falou que é no segundo dia? Porque já que a primeira insinuação, a primeira letra sobrando é no segundo dia de Sukkot, por isso a lembrança da chuva é no segundo dia de Sukkot. E por isso, por isso no segundo dia eu cito a água, a chuva. Rebbe Akiva Omer, Bashishi Bachag Maskir. Rebbe Akiva fala que só no sexto dia ele vai citar a chuva. Shilema, quando está escrito Bashishi, no sexto dia está escrito Unsachea, está escrito que vão ser feitos os sacrifícios de líquidos, no plural. Certo? Ou seja, Beshnei Nisuchim, Akatu Medaber. O passuco no sexto dia falou sobre o quê? Sobre dois sacrifícios de líquidos. Echad Nisuch HaMayim, um é sobre água. Echad Nisuch HaYayim, e outro é sacrifício do quê? De vinho, o comum. Pergunta a Gemara, vem matar vai de Hamra. Vamos dizer então que são dois sacrifícios de vinho. Quem falou que tem um sacrifício de água na Torá? Responde a Gemara, Savalá Kerebe do Rebeteira. Em relação à dica sobre água, ele sustenta como quem? Como Rebe do Rebeteira, que tem Mem, Yud Mem, formando a palavra Mai. Certo? De Ama Remise Mai, Maia. Que ele disse que está insinuado a questão da água na Torá. Quer dizer, aqui vai, ele aceita a questão da insinuação da dica sobre a água na Torá. E ele fala que é só no sexto dia, por quê? Isso vai lá querer Rebbe Yehuda Beteira, se ele sustenta, vê uma página, se ele sustenta como Rebbe Yehuda Beteira, nem acabatei. Então, que ele fale também, que Rebbe Akiva diga que Alahá é no segundo dia que ele cita. Por que sexto dia? Fala Gamará, caçava Rebbe Akiva. O Rebbe Akiva ele sustenta que Tiv Nisuch Eterá Bashishil Dechtiv. Já que a palavra no plural, os sacrifícios de líquidos, um sahéa, está dito no sexto dia, portanto, mesmo que existe uma dica na Torá sobre a água, e a dica começa no segundo dia, mas a lembrança da Torá, a citação e o louvor para Hashem sobre a água, sobre as chuvas, é feita somente no sexto dia. Obrigado e até amanhã.